Nasci, eu vou te curar, passando na chama de jaqueira, só nascendo, curumbado e volta dando o cu pra cá, queda na cira. São três peitos meu, três peitos seu, três de Maria Mateus, três de Pitty Rio, três de puta que pariu, três de corno que amassou, e diga, fela da puta, se essa doença não passou. São sete peitos de mal criado, sete cabeças de cebola, sete penas de urubu, sete cabelos de cu, sete cabeças de rolo pra estar no teu cu. São Vitu e São Vitor. Eu vou curar esta mulher que a doença já passou. Não coma camarão, que é irmão de sururu. Nasceu um cabelo rodado na beirada do seu cu.
Que é isso? É uma benzadeira, rezadeira, poética, meio pornográfica, né?
Subversiva, né?
Um marisco ali misturado
não
com o cabelo do...
camarão que é irmão do sururu, igual os cabelos enrolados do teu.
Não, e sete rolas, não sei o que, quando é sete rolas, e é tudo termina no cu da moça, rapaz. Rapaz, o que é isso? Mas eu vou dizer pra você que a gente tá precisando de uma dessa aqui
tão,
no programa.
Tão, né? Precisando.
Porque... tá difícil, viu?
Tirar todo o mal, né?
Quebrar. Às vezes tem sacrifício que a gente vai ter que fazer, segundo a rezadeira aí. É cabelo, é...
enrolado.
É sete cabeças de rolo, nada a ver, um negócio aleatório.
Rapaz, mas é uma sabedoria popular, né? Assim, pra criar, porque é freestyle. Rezadeira é freestyle.
Né? Não, a galera fala assim, ah, não, porque é agressivo, né? Ai, meu Deus. Mas vem cá, o que é brasileiro? Mais brasileiro do que a rezadeira do bairro.
Porra.
Que tem essa voz de véia sempre.
Não tem como.
Não tem como. O objetivo do programa é esse. Não vai ter como.
Essa instituição resiste ainda,
deixa,
né?
Deixa eu botar o que aqui? Cortella falando? Olha... não vai funcionar, entendeu? Tem que ser a benzedeira da região. Eu não sei como é que... cada um chama, né?
É, tem benzedeira, rezadeira, né?
Depende do lugar, né?
E aquela casinha, normalmente, assim, que tem uma série de figuras de santo, né?
Uhum.
E é um misto de catolicismo com religião africana, sabe? É um sincretismo mesmo.
Eu acho.
Essa rezadeira, sabe?
Com tudo misturado, né? Eu vou dizer
é tudo
até
misturado.
Que, com espírita, com coisa indígena
isso,
também.
Isso, isso.
É uma parada... surgiu e é o Brasil, assim. A gente pode até estar falando de uma maneira até meio... besta por alto?
É, eu tô falando pela minha experiência, né?
Exatamente. Assim,
das rezadeiras que eu fui.
Exatamente.
Mas é uma mistura mesmo.
Não é assim num templo? É uma pessoa na casa dela, no sofá da casa dela.
Inclusive, eu soube que minha bisavó era rezadeira, sabia?
Tá vendo? É isso, é esse é o ponto. É isso que é o mais importante.
Nordestina, veio do Ceará.
Pois é, então. É.
Era rezadeira aqui no Rio.
Então, se você quiser fazer uma reza boa pra gente aí, mesmo à distância, estamos aceitando, viu? Porque está precisando pra garantir aqui os programas. Mas o programa tá saindo,
tá,
né?
Saindo. Na dele, mas tá.
Tá indo. Tá melhor do que já esteve.
Muito.
Tá ainda assim no auge de quantidade, mas a qualidade a gente mantém aqui.
É, então, pô.
Pra quem tá chegando agora, eu sou Pedro Duarte.
E eu sou o Nicolas Queiroz.
E esse é o...
This is Brasil.
O programa que promete salvar o Brasil de si mesmo, desde 2020 aqui no ar.
Ah, mas a gente conquistou muita coisa, hein, de lá pra cá, não?
Conquistamos, rapaz. Eu ouvi, a gente recebeu aqui um áudio, eu ouvi, de um ouvinte, falando que o programa realmente é um registro histórico de tudo que aconteceu.
Olha aí, né? Um registro fonográfico, né?
Ele relembrou algumas coisas. Lembra do Bactéria Feira, que o cara...
MC Raibã.
Várias coisas do... se você escuta de 2020 pra cá, você vê tudo que a gente tá passando aí, vem passando nos últimos anos.
Pô, a gente falou do declínio das patinetes elétricas lá no primeiro episódio. Nem existe mais isso.
Pô, lembra? Patinete... é verdade, cara. Olha aí. O que existe agora é o pessoal pedalando pelado.
Sim.
Na bicicleta do Itaú.
Pois é. Com seu cu suado.
Que não faz sentido, né? Menos motor.
E mais odor, né?
Pelo jeito é isso, eu esqueci. Mas vamos lá, vamos continuar. Que o programa tá aqui.
Tá aqui, é agora.
Eu sou país do futebol negro.
Brasil 1, Alemanha 7.
Muitos turistas estrangeiros estão preocupados com o vírus da Zika.
Está constatado aí que Neymar está fora da Copa do Mundo.
E olha onde a gente chegou.
Acabou de ser, caralho aí, acabou de ser liberado o bandido.
Bicho.
O bandido agora acabou de ser liberado. Olha aí, saiu.
Que isso, não é possível. Não.
Caralho, mano. Olha. Tá saindo outro bom dia.
Não, não é possível. Que
isso? O varal de soltura pra geral, Carlão.
Caraca. Que isso, Pedro?
Carlão? Caramba, velho. Pois é, o homem, ele olhei, é uma olhei, desgraça. Olhei, tá saindo, olhei. E o programa se tornou isso, né? Pedro, o programa de conversa com o Pedro. O homem é uma desgraça, rapaz, tem que acabar.
Olha a vara de soltura pra geral.
É, isso aqui é muito bom. Já tem um jurídico, que isso ali no meio. Pô, que outro povo se preocuparia com isso? Faz uma piada com um embasamento teórico como a gente. Tá entendendo? Porque não é simplesmente sai correndo e solta um Pedro. Não, tem toda uma história.
Ele se reinventa. Entendeu? Isso que é legal. Porra. Porque o primeiro áudio, você não tá entendendo o que tá acontecendo, né? Tipo, soltou bandido. Até pensei que fosse, vai lá, faz o L, alguma coisa assim, sabe?
Ai, meu
aí,
Deus.
Aí do nada veio ele, olha, e peidou.
É.
Aí você entendeu o humor dele. É o humor de peido.
Humor de peido.
Só que no terceiro, quando ele manda o alvará de soltura, te quebra. E vem muito
peido
mesmo.
Eu vou dizer
mesmo
pra você,
ele
eu
sentiu.
Vou dizer pra você que eu sou uma pessoa assim, me considero até razoavelmente inteligente. Mas o humor de peido, ele me pega demais.
Cara. Destrói,
eu
cara.
Eu sou humor de rir. O quê? Eu morro de rir, velho. É inacreditável. Cocô não, aí não é nojento. Mas esse negócio do cara sacanear outro com
o
peido.
O cocô é o primo feio do peido.
Não tem coisa só. Mas é, aí já é demais. A escatologia é absurda. Mas esse assim, porra, isso aí é bom demais. O melhor programa começa bem, né?
Começa
alegre, começa pra
começa
cima.
Começa lá em cima.
Leve.
No ar.
Exato, energia lá em cima.
O primo ligou e armou outra vez.
Menino, tá demais os assaltos. Eu não aguento mais. Ninguém aguenta mais, hein, gente? Olha, eu ia saindo com a minha amiga do barzinho hoje de madrugada, a gente ia pra casa, quando chega ali perto ali do Francisco Veras, aí dois homens numa moto, a gente ia com a solda e duas latinhas de pioca. Aí, menina, eles não tomaram a latinha da gente, aí pioca, me deu tanta raiva. Me deu tanta raiva. Não foi, amiga? Fale. Fale, mulher, não chore não.
Meu rapaz, Deus do a céu, amiga cara. Tá chorando mais do que. Do
não
que
consegue
ela.
Nem falar,
você
né?
Você falou isso? Fale, não chore não. Chorando, dizer pra não chorar.
Caraca.
Essa latinha de pioca tá valorizada assim no mercado, bicho? Que tá.
É, pelo visto. Pelo
motivo,
visto.
Rapaz.
Não, e tava com uma solda que ele falou? Eu não entendi muito bem, não.
Ah, meu amigo, eu não me arrisco mais a aceitar, não. Depois do programa passado aí, que a gente ficou com forma de abestalhado, eu não vou me arriscar, não. Pra mim é soda limonada, entendeu?
Ah, soda aí. Soda, verdade, é, verdade.
Entendeu? Agora vem cá, isso aí é cachaça, isso aí é bebedeira. Pessoa chorar por causa de uma lata que foi roubada.
É,
entendeu?
É que tava saindo da festa, né, Pedro?
Você conta essa história.
Era o after.
Chega a ser patético, a pessoa vai dizer, pelo menos não fizeram nada com você.
É, não levaram celular, não levaram carteira.
Então, mas não, mano, o consolo, né, que você vai consolar uma pessoa que se fudeu de um bem material. Roubou seu carro, seu celular, sua carteira, fez a limpa. Aí você consola a pessoa dizendo, pelo menos não fizeram nada com você. Você tá bem de saúde.
Isso,
é
isso, isso.
Mas é quando a pessoa teve duas latas de pioca roubada, você vai consolar essa pessoa como?
Não consola.
Não consola, você vai tomar do seu cu, rapaz. Dois homens numa moto, tanta coisa pra roubar de madrugada, roubou duas latas de pioca.
Pô, aí é boa, hein?
Você tá reclamando, agradeça.
Essa latinha entendeu? É boa pra cacete, Pedro.
Ah, não. Aí se lascar.
Ela salva a vida, é sério mesmo. Com a soda,
então.
Vida.
Então tem que andar com uma dessa na mão, que é ela que... Já que é tão bom assim, o ladrão... Ó.
O ladrão sei até ignora o celular.
É, o ladrão olha assim, pô, uma lata de pioca. Pô, não, deixa esse iPhone aí, que é isso, cara. Porra, que é isso. Fazer mal a você não, pô, uma lata de pioca. Vai tomar
salvou
no
a noite do assaltante.
Salvou, né?
Pô, se duas latas, irmão. Duas latas dá pra ficar ruim, hein? Duas latas dá pra ficar ruim.
Quadro do ouvinte agora, hein, Nicolas? É agora, o quadro do ouvinte.
Porra!
Rapaz!
Salve, Nicolas. Salve, Pedro. Mano, opa. Dizes Brasil é foda, parece álcool. Teve uma vez que eu tava no latinha. Ônibus escutando vocês. Do nada, entra dois malucos, começa a assaltar o ônibus, chega com arma na minha cabeça. Caralho, bora, passa lá. E eu tava atordoado escutando o programa de vocês, nem entendi o que era. No fim, os caras estavam com a arma falsa, passaram pra frente, nem me assaltaram. Salvei uma menina que tava do meu lado, nem conheço ela, só sei que no final deu certo. Valeu aí, tamo junto.
Caraca!
Eu estou aqui sem palavras.
Eu também.
Se você tá valorizando a lata de ipioca...
O podcast agora, hein?
É isso.
E ele falou que parece até álcool.
Ah, é? Pô, que é isso? Que coisa horrível. Vai comparar um programa.
Você fala
podcast e depois programa. Vai sair o programa. Comparar um programa com álcool é fogo, hein? Mas eu fico feliz se não aconteceu nada com ele, né?
Latinha de cachaça do Brasil, hein? Vamos fazer esse marketing.
Vamos fazer uma latinha, uma cerveja nossa.
Boa.
Mas eu sou a favor de cerveja bem aguada. Isso. Já falei pra você. Aquela que você toma 15, 20, não,
nada
não tem
de duplo malte, nada disso.
Não, negócio de trigo. Com aquela pesa no estômago.
Flor assim, de laranja, tá não sei o quê.
Oito pães? Eu gosto, mas porra... Entendeu?
Não, mas peraí, eu quero cerveja pro churrasco, cerveja aguarda.
E frutada, me sou contra,
é,
frutada.
Porra.
Não sei.
Frutada é tangue, pô.
Frutada é tangue, né? O menino está com sede, lembra disso, essa propaganda? Quem não lembra, bote aí no Google pra você ver como era nos anos 90, era um negócio...
Mas assim, voltando ao assalto,
ah.
Porra, é a segunda vez que isso acontece, hein, Pedro?
Não, pô.
Lembra lá atrás que teve um ouvinte que mandou um áudio dizendo que ele ia ser assaltado e o cara viu que ele tava vindo do Brasil e falou que não ia assaltar ele porque o Brasil era massa?
Não, mas isso é mentira.
Com
não
certeza. É, mas e
eu
essa?
Lembro
será
disso,
que é mentira?
Lembro disso.
Não sabemos.
Mas essa daí é verdade. Essa daí parece que ele tava se fez...
Tem
ele,
elementos, né?
Ele meio assim, eita, pô, ladrão, olha só, não tem tempo pra esse cara idiota não, e seguiu. Entendeu como é que é? Uma coisa meio... Pô, cara... Eu tô falando idiota na perspectiva do ladrão, sacou? Não tô dizendo que o cara é idiota.
Pro seu bem.
Então você imagina, você tá vendo um cara, bota uma arma na sua cabeça, você fica perguntando, o que que você quer? Uma bala? Uma bala de gengibre? Você vai, não, o cara quer roubar, é óbvio, entendeu? E o cara não entendeu.
Uma balinha de café, porra, boa demais.
A gente salvou, na verdade a gente marcou o rapaz que salvou o idoso do programa passado, que a gente contou aqui. Que ele tava ouvindo enquanto salvava idoso no metrô.
Ah, é verdade. Federal, que a porta ia fechar.
O áudio sobre o abacate, né? Que a gente não vai repetir de novo isso.
É.
Grande momento do programa, né?
Aquele
agora,
do sabor, né?
Apresenta esse programa para as pessoas, né? Eles falam de quê? Eles falam, tem peido, tem assim uma benzedeira que rola na bunda dos outros. E o sabor do pênis do abacate. Posso falar um negócio em off?
Eu não tava esperando, cara, isso desse programa, cara, sinceramente.
Não, vou falar um negócio pro ouvinte aqui de bastidores, porque a gente, eu e o Nicolas, a gente sempre nomeia os áudios, né?
Para facilitar nosso trabalho, né?
Esse aqui é o assalto da latinha. Esse aqui é esse. O áudio do sabor do pênis, ele é inacreditável. Porque a gente faz a estrutura, não, a gente vai falar agora do áudio sabor de pênis, sabor do pênis. Pode, não tem como, a gente riu demais, cara.
Não, a gente... Eu acho que a gente chega cansado pra, na hora do...
Isso que eu ia falar. Né? Teve uma vez que a gente riu tanto antes de fazer o programa que a gente não conseguiu gravar o programa.
Caralho.
A gente tava acabado de cansado.
É foda, cara. Tem uma taxa mesmo de quando você aguenta rir. Tem uma taxa, cara.
Não, tem mesmo. Não, e sabor do pênis, ele destruiu a gente no programa passado. Né? Mas a gente gravou e conseguiu.
Sobrevivemos.
A gente e o ouvinte aí com Diz Brasil é como álcool.
Pode salvar muito assalto, esse áudio do sabor do pênis.
Deus é mais.
É tipo, nossa, parei de trabalhar, vou ali colocar minha caneca do café. Nossa, tem uma louça pra lavar, deixa eu lavar essa louça. Nossa, lixinho tá cheio, deixa eu jogar esse lixinho fora. Ih, cocô do cachorro no quintal. Limpa o quintal, volta. Continua lavando a louça. Aí o cachorro vem e fala, tô com fome, tô com sede. Aí tu vai lá, dá comida, dá água. Aí, sei lá, tipo, tem uma roupa pendurada e você recolhe a roupa e... Quando você percebe, você tá limpando o banheiro.
Eu gostei do relato, assim, meio aleatório, que chegou pra gente.
Eu tô um pouco perdido
da rotina.
Ainda.
Eu senti como se fosse um curta-metragem. Um curta, assim, do canal Curta. Entendeu? Uma coisa assim, artística. Entendeu?
Aquele vídeo-arte.
Isso, vídeo-arte. Entendeu? Que você fica só no sentimento. Que a pessoa para de trabalhar, mas ela nunca para de trabalhar. Tá entendendo?
Entendi.
Porque tem coisa pra fazer. É o adulto. É a vida do adulto, o jovem adulto.
Eu fui mais infantil, sabia? Eu lembrei da Velha Fiar. Lembra? Da musiquinha?
Lembro.
Então,
lembro,
é uma coisa meio assim, né? É meio que a aranha na mosca, a mosca na velha, velha.
Tá, na velha no seu lugar.
É. E vai indo uma coisa da outra, tá ligado? Cachorro no gato, não. Gato no rato, aranha. A Velha Fiar.
Não, eu entendi que ela vai, no máximo ela assiste uma série ali e vai dormir. Eu senti dessa maneira meio artística. Eu vejo esse áudio aí no festival Sanders, no entendeu?
Tiradentes.
Sundance, que eu acho que até de publicidade nem é de cinema, mas é de Sundance.
É, pra mim era cinema também.
Então, ganhando Urso de Ouro, sei lá.
Aham, Kikito.
Meio preto e branco, Gramado. Meio sépia, né? Ela cansada, ela jovem, com uma bolsa lateral. Uma bolsa lateral.
Muda o aspect ratio durante o filme.
Isso. Porra, fica...
Aí é foda. Fica... Começa 16:9, vai 4:3.
Isso é arte. É arte demais.
Arte, porra.
Com a bolsa lateral, um rosto cansado. E aí ela abre o Instagram, fica vendo pessoas fazendo skincare, fazendo um monte de coisa que ela não vai ter tempo pra fazer, entendeu?
Boa.
E aí ela olha a pessoa de 50 anos, Tom Cruise, com 60 anos, parece que tem 30.
E o cachorro fala de verdade, que ela fala que o cachorro fala.
Porra, é isso, o cachorro fala de verdade. Faz assim, e eu tô com fome. Né? Ele tem que falar de uma maneira, entendeu agora? Ele tem que falar sofrida, de uma maneira. Né? Ele tem que falar, e eu tô com fome. Tipo, cadê? Você não acabou ainda não. Aí ela levanta. Realmente, ouvinte, muito obrigado.
Muito obrigado.
Por esse grande momento de reflexão aqui da...
Muito bom.
Da rotina do Brasil, né?
É que o áudio é merda, na real, né? O áudio foi bem merda, assim.
O áudio ali não tem sentido nenhum. Mas era um ouvinte assíduo, ó.
Entendi, entendi. Tem que agradar.
Veio aleatório e foi bonito, assim, pela reflexão.
Foi.
Que a gente criou aqui. Exercitou aí, vocês exercitamos a criatividade.
Se alguém fizesse curta, pelo menos deu crédito, assim, pra gente de, sei lá... argumento. Na verdade, a gente tem que dar o crédito pra ela, né?
Eu não sei se faço questão, não. Eu não faço questão, eu não gosto dessas coisas.
Eu gosto. Acho que, pô, esse daí eu gostaria.
Filme de herói. Tá com paciência de ver filme de herói?
Não tô, cara. Não vejo tem muito tempo.
Pra mim, acabou. Desde Vingadores Ultimato, acabou.
Acho que desde Hancock eu não vejo nenhum.
Porra, isso? Vamos lá. Que é isso?
Oi, Pedro e Nicolas.
Oxi.
Tava aqui ouvindo uns episódios antigos de This Is Brasil, né? E me bateu saudade da época que saía episódio toda semana.
Ah.
Tá na hora de vocês voltarem a fazer isso, né? Vamos trabalhar aí?
Ih, esse daí já tá assinando, Pedro.
Vamos trabalhar.
As nossas campanhas de financiamento.
Não dá direito a cobrar, não.
Ele já chegou como patrão. Vamos trabalhar?
Campanha de financiamento é apoio. Não é porque muita gente faz isso, né?
É.
Confunde o apoio com o direito de cobrança. Não tem CLT, eu não tô emitindo nota aqui pra ninguém.
Rapaz.
A gente tá fazendo... As pessoas que apoiam lá no Brasil.com.br, né? Dá no Catarse, com 5 ou com 10 reais, elas apoiam pra que o programa exista.
Exatamente.
Não pra ter o direito de cobrar, entendeu? Essa mania do... Como é que é o Paulo Freire falava? O opressor, que é esse
sonho
aí...
O sonho do oprimido virar... é virar opressor, né?
Pô, se a educação não for boa... Esse...
Libertadora.
Mas eu tá... Não for boa, funcionou também.
Não é,
só
é,
não ficou bonito.
Não.
Tá ligado?
Não, é,
mas
acontece.
Enfim... É um sonho nosso, Nicolas, um dia a gente voltar a ser semanal.
Porra.
Mas...
Não, e sem tirar que, de verdade, cara, a gente, com todos os perrengues do dia a dia, da semana, de meu trabalho, trabalho de Pedro, sabe? Quando a gente para, é um momento bom pra caralho pra gente gravar, sabe? A gente se diverte aqui, te ri pra cacete.
E vocês não estão lembrados, pra quem não sabe ainda, tá chegando agora, mas nessa época de Big Brother, é a época que Nicolas mais trabalha também.
É verdade.
Entendeu? Que
sempre
ele tá
me
aí,
foda nessa época.
Vocês não estão lembrados disso não, então... É isso. E o Big Brother muda a regra toda hora, entendeu?
E aí muda meus horários.
Nicolas não pode falar nada, porque Nicolas não pode falar nada. Mas eu sou contratado também, mas eu sou terceirizado. Então eu posso dizer assim, porra, boa regra só, pô, todo ano fica mudando a regra. Daqui a pouco esse programa tem 300 dias, não vai ter mais This Brasil. Se bem que a culpa do This Brasil tem sido até um pouco mais minha aí ultimamente. Olha,
não, mas
semanal,
é complicado
enquanto,
mesmo,
tá difícil.
Cara. Assim, eu vou te falar, eu lembro... Eu lembro que o semanal acabou lá por episódio 18 ou 19, Pedro.
É, acabou.
Ou
faz
seja,
tempo. Esse...
Já estamos no 85, sabe? As pessoas falam como se fosse um período longevo assim, da nossa história, sabe?
É verdade,
que foi semanal, sei lá, até o episódio 40, 50. Não é a realidade.
Não foi.
Não é a realidade. Então, assim...
Mande seu áudio aí pra gente.
Manda.
No 719700-3368. Mande seu áudio, né? Seu próprio áudio, meu gravado assim, mande. Com a sua história, o que você quiser compartilhar com a gente aí, que pra mim é uma coisa que enriquece demais o programa. A gente tem coisas aqui que a gente não vai encontrar em nenhum outro programa. Isso que é maravilhoso.
Não vai.
E encaminhe também, né, Nicolas? O que você encontrar de legal e engraçado, que quem faz esse programa é você. É você que tá em casa, não
Rapaz,
tem jeito.
Rapaz, e vou te falar que vocês capricham, hein?
Porra.
Puta que pariu.
E por que eu falei encaminhe? Porque o nosso Instagram continua... preso no limbo.
Isso, porra, verdade.
Então, Você que manda lá os rios, as coisas, achando que a gente não vai ter acesso, a gente não tá conseguindo acessar.
É verdade.
Por enquanto, um dia...
E lembrando, né, Pedro, pra galera seguir as nossas redes, tanto no Twitter quanto no Instagram, @PedroHDuarte e @NicolasQueiroz com S.
Isso.
Né, porque a gente tá publicando nossos perfis.
Exato.
E aí, tudo bem. Se você tiver dificuldade, pode encaminhar ali. Eu recebo algumas passos aqui pra gente, entendeu?
É.
A gente quer o conteúdo.
Eu também ver, mas aí... Eu acho que o WhatsApp ajuda.
O WhatsApp ajuda.
Ajuda demais, né? Fazer isso aí.
Assim, você mandar pro WhatsApp é mais garantido. Você mandar pro pessoal, vamos tentar, entendeu?
Pô, ainda mais eu que tô em campanha doido aí, pedindo participação de ouvinte do Brasil todo.
Aí, ó.
Lá. O meu celular chega, tá esquentando na mão, cara. Eu tô preocupado. Tô falando sério, tô falando... Você tá achando
tá estufando?
Mentira? É, aí você defendendo a Ipioca aí no lugar do celular. Eu quero um celular, quem quiser mandar um celular pra mim, manda aí um iPhone 18.
Mas se tiver com uma latinha de Ipioca gelada atrás...
Tá. Então tá bom, então.
Cara, só pra esclarecer aí uma dúvida que ficou. Bom, esse tapando o Red Bull com o dedo, na verdade, faz referência ao famoso loló ou lança-perfume.
Eu acho que o pessoal não coloca o dedo na latinha pelos motivos que vocês disseram, não. Geralmente esse costume se dá quando o pessoal tá usando o loló.
Ô, Diz Brasil, eu não tô acreditando não no que eu tô ouvindo aqui nesse programa, não. Que é isso, gente? Que país que vocês moram, gente? É lógico que a galera tampando aí a tampinha da... O buraquinho da lata de Red Bull é porque lá dentro tem loló, Brasil! Gente... Pelo amor de Deus, é loló, galera, loló. Pra galera cheirar, ficar assim, ó, ui, 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 ui.
É, Pedro, sequência de lolozinha, hein?
Ah, meu amigo, mas foi gente demais no Telegram e no Instagram.
No Instagram.
E me corrigindo.
Cara,
e
no meu WhatsApp, galera descobriu meu WhatsApp, não sei como, mas recebi mensagem assim, de pessoas desconhecidas que eu não fui ver ouvinte, cobrando isso. Porque foi o que falei.
Oxi, não foi você só, fui eu também, pô, a gente falou junto.
Não, sim, mas eu que trouxe assim, essa questão, e Pedro, eu pensei que a ironia ainda estava permitida, estava liberada.
Mas aí,
entendeu?
Eu não fui irônico, você foi irônico.
Isso.
Ok, você sabia que era... Eu acho que você tá mentindo, que você não sabia.
Pô, ainda falei que é pra galera não usar droga, entendeu? Tipo, como se fosse uma coisa meio moralizante. Eu fui na contramão total.
Eu... Não levei a sério que era loló, porque na minha época...
Na minha época,
o lança perfume, conhecido como lança, inclusive que era vendido lá na escola, é verdade, pô. Era de vidro só, entendeu? Não, ninguém fazia questão de transferir...
Entendi.
...do vidro pra lata, porque não tinha fiscalização. Hoje você tem...
Mas esse vidro, ele é mais fino, assim. Porque ele é pressurizado pra ficar ali dentro... E aí você vai baforar e o negócio vai vir, sabe, sem perda, né? A galera que faz esse da latinha faz uma garrafa pet e enche a latinha, mas ali você entra em contato com o ar, pode ter muita perda e oxidação do produto, entendeu?
Pra você ver. Eu não tô dizendo que eu consumi, eu tô dizendo que
eu
vendi.
Nem eu, não. Entendeu? Eu sei de coisas que a gente precisa saber.
Eu vi, né? Eu estava ali presente nessa época, entendeu?
Uhum.
Agora, que é lata... Tudo bem. Agora, lata especificamente, o que me ferrou aí foi o Red Bull, entendeu, Nico?
E a lata cara, né, irmão?
Porra, por que Red Bull? Porque não podia ser Monster? Monster é maior do que o Red Bull.
É.
Aquela, qualquer outra bebida, já que porque o buraco é pequeno. Faz um buraco pequeno em qualquer lata. Bota uma Ipioca e faz um buraco pequeno.
Porra,
entendeu?
Aí.
O que me quebrou aí foi o Red Bull. Então, é isso.
Será que a galera tá misturando com o Red Bull? Não sei, ó.
Não invente não. Não invente não. Eu acho que simplesmente você foi irônica aí.
Galera é galera.
Eu não fui inocente, eu fui um choque geracional, entendeu?
Sim.
Não me dei conta de que o produto tava tão fodido a esse ponto de vir numa lata de energético.
É verdade,
quando,
Pedro,
na minha época, vinha em vidrinhos,
praticamente
direto de um laboratório.
Não, ainda tinha aquele bocalzinho de spray.
Rapaz.
De plástico.
Você lembra de vários detalhes aí importantes.
É, né? Rapaz, eu sou um observador da sociedade, entendeu? Um
observador, né? Você observa.
Observo muito a vida do cotidiano do subúrbio.
Como sempre eu falei pra vocês aí, sou contra qualquer coisa fortíssima.
Fortíssima,
durante qualquer
Lolo
festa,
é muito forte.
Porque a festa acaba mais rápido.
É.
Então, minha opinião sobre qualquer festa dessas aí é... Tome cerveja aguada, porque
Boa.
Você se diverte Muito mais.
E dilui com soda, né? A latinha de...
É. Mas aí pior que é cachaça, pô.
Então, você dilui com soda.
Ah, então era só da limonada mesmo.
É que se você tomar a latinha inteira, deve ser.
Porra, uma latinha de cachaça é foda também. Tem muito.
Eu já tomei, Pitu. Meu amigo. É muito... Da Pitu, foi da Pitu que eu tomei. Pitu é muito forte, meu amigo. Dá não. Pitu é muito forte.
Não,
não
gosto, não.
Eu fiz uma caipirinha com Pitu, olha...
Nico, eu vou fazer um negócio aqui que só os ouvintes antigos vão lembrar, já que estamos falando de antigo. Eu tenho 36 anos. São 6 governador preso. Você acha que eu vou tomar porra de Pitu em lata hoje em dia?
Pitu cola.
Que eu vou ficar
tem
tomando
Pitu cola.
Pitu cola. Você acha que eu vou? Pelo amor de Deus, pai. Eu tenho aqui 4 anos do mesmo governo de Bruno Reis e ACM Neto asfaltando a cidade toda, entendeu? O governo da Bahia do PT vendendo todos os negócios de turismo, não tem nem mais praia, não dá pra entrar mais na praia, só entra se você for dono de uma casa na praia, senão você não entra mais.
Rapaz.
Eu vou pegar o que resta de vida, de qualidade de vida, e acabar com uma latinha de Pitu Cola. Não vou fazer isso. Entendeu?
Entendi.
Gostou da minha crítica social?
Gostei, gostei.
Eu tô com a raiva desse negócio das praias. Eu tenho uma raiva, velho. Você não tem noção.
Pô, pior que eu tive um sonho com isso, sabia? Que eu comprava uma casa na
e
praia.
Nada pode ser feito. Ministério Público dá risada, todo mundo dá risada. Tem que ficar milionário.
É.
Apoie o Brasil com R$5 pra gente ficar milionário, por favor.
E aí te comprar o nosso pedacinho
reais.
De praia.
É, um pedacinho de praia, ó que nojento. Ah, é isso mesmo.
Não, meu filho, ele morreu de overdose, não mataram ele, graças a Deus.
É isso mesmo, né? Às vezes você morrer de overdose é melhor do que morrer de morte morrida, de alguém ter matado.
É, graças a Deus.
Graças a não, o graças a Deus ele é
particular, fortíssimo, né? O graças a Deus é fortíssimo, cara.
Eu vou comentar o que desse áudio aí?
Ele é mais pesado do que aquele outro, graças a Deus, que era da dengue hemorrágica, que a gente usou aqui há muito tempo. Lembra? Quando a gente tava vivendo uma pandemia, lembra? E
lembro,
aí a pessoa
lembro,
fala,
lembro.
Não é Covid não, é dengue hemorrágica, graças a Deus.
Nossa.
Mas ali o sujeito ainda tá vivo. A gente espera que ele tenha sobrevivido, inclusive. Mas aqui é mais pesado, Pedro. O cara morreu, sabe?
Rapaz, eu tenho um ouvinte nosso que eu gostava muito. Já falei dele várias vezes aqui, que ele sempre pegava o programa correndo.
Ah,
aparentemente
eu lembro
correndo
dele.
Pra pegar o ônibus.
Sou seu fã, sou
pô,
seu fã.
Pô, manda áudio aí, rapaz. Pô, sou seu fã, eu sempre com aquele áudio com a máscara.
É.
Cadê esse cara? Eu tô preocupado com
tô
esse
preocupado
cara.
Tô preocupado também.
Nunca mais ele falou. Aumentou muito o número de ouvinte. Mas esse cara é raiz, ele tinha que mandar.
Ele era raiz mesmo. Pegava trem, correndo.
Pô, é um cara que tava... Ali representava o Brasil demais.
Eu vou ouvir os episódios antigos pra ver se eu acho, cara, o nome desse sujeito.
Eu acho que é Anderson, velho. Mas não vou... não sei.
Um nome aleatório.
Não, mas... eu tô falando sério. Olha, Nico, vamos pro próximo áudio aí que
favor,
o áudio
né?
É importante.
Importantíssimo.
Tudo aqui é importante. Eu só fala coisa importante.
Olha, o seu pedido já tá pronto. O motoboy ia sair daqui agora. Não tem como a gente passar pra outra pessoa, não. Se a senhora não queria o pedido, a senhora confirmava que não queria, né? Informou logo antes o pedido que a senhora não queria. Aí eu perguntei se a senhora ia querer, a senhora informou que sim.
Sim, minha filha, tudo bem. Mas como é que vocês vão vender uma pizza se vocês não mandam sachê de ketchup maionese? Isso é um absurdo, isso é uma vergonha.
Ux.
Eu tenho que comprar por fora. Isso é um absurdo.
Senhora, veja só, uma pizza de calabresa, ela custa R$ 39,90, preço normal. A senhora tá pagando um clone, R$ 50,00, R$ 30,00 de desconto. Sachê de ketchup maionese, a gente não manda pra ninguém não, que ninguém é obrigado, pizzaria nenhuma é obrigado a dar não. Dá quem quer, tá certo? Quem quiser dar, tudo bem, é um direito de cada um.
Isso
eu pergunto à senhora, a senhora trabalha, que eu vi no seu zap, a senhora trabalha com alguma coisa de comércio. A senhora dá alguma coisa a alguém ou a senhora cobra pelos seus serviços? A pergunta é só essa. A gente, tudo bem, a gente vai cancelar, tá certo? A gente entende que a senhora está lisa, que faz tempo que a senhora fica rubiando. Né, no zap da gente, perguntando preço, perguntando se cobra a taxa de entrega. A gente entende que a senhora tá lisa e R$50 não cabe no seu orçamento para comer duas pizzas. Muito obrigado, boa noite. Compre um quilo de farinha, faça nem um pirão, faça uma farofa.
Porra.
E coma com ovo cozido. Porque nem para comprar morto, pelo que eu vi, nem para comprar uma margarina, passar ovo, a senhora tem condições. Tá certo? Outra coisa, não brinque com o trabalho dos outros, não, para que atue, para que um dia a senhora não seja brincada. Porque o que a senhora fez, uma palhaçada de gente safada, de uma véia safada.
Oxi,
caralho,
o negócio escalou absurdamente aí. Eu não esperava esse
final. Também
não
esperava, não. Fui pego de surpresa,
hein? Porque, assim, eu tava achando engraçado ela fazer questão do ketchup, né? Da maionese, do sachê.
E querer cancelar o pedido só por não vir, né?
O que é estranho também, né? Você pede um negócio, vai cancelar só por isso?
É.
Que ela fala assim, vou ter que comprar por fora. Porra, tá vendo? Parece que ela tá comprando.
Pô, eu vou te falar, eu já cancelei uma vez, muitos anos atrás, de adolescente. Uma época que não tinha. O jovem de hoje não sabe, não tinha sushi, não tinha taco, sabe? Não tinha nada disso. Você só tinha basicamente galeto e pizza no delivery. Só existia isso naquela época, e no telefone, de ligar, né? E aí uma vez eu pedi numa pizzaria e ela não entregava refrigerante. Não tinha aquele combo, né, de comprar pizza de família e vir refrigerante. E na época era padrão, todas faziam isso, todas. E aí eu cancelei por conta disso. Eu falei, porra, não vou sair agora pra ir no mercado comprar um refrigerante. Não vai comer seco.
Não,
aí... Entendeu? Vou ligar pra outra pizzaria que venha um combo de refrigerante. Mas o refrigerante é muito mais caro do que um sachêzinho de ketchup, né?
E na hora que tá saindo, né? Que a pessoa falou, né?
E não foi na hora que tá saindo, não. Eu cancelei, na verdade, na mesma ligação, sabe? Liguei e tal. Aí quando a pessoa ia desligar, eu falei, peraí, você nem perguntou o sabor do refrigerante. Qual que vai ser? Ela, não, aqui não fazemos isso. Falei, então cancela esse pedido aí, por favor.
Porra, que viagem retada. Aqui eu tenho um pastel que a gente pede às vezes. E toda vez o pastel dá o golpe do que a máquina do cartão não funciona se a gente pode fazer Pix. Aí veio uma vez, duas vezes, na terceira vez, eu falei, rapaz, beleza, vou fazer o Pix, mas depois. E esse depois a gente esqueceu de fazer.
E
a gente ficou duas vezes sem pagar o pastel.
O golpe voltou.
Aí veio de novo essa máquina. E aí eu falei, rapaz, essa máquina aí, vocês precisam dar um jeito, porque eu não quero fazer Pix, eu quero pagar no cartão. Eu ganho milha aqui, eu sei lá o que que eu vou... Eu quero que pague no cartão, não interessa.
Meu pastel contribui com milha, pô.
Pô, cada pastel, a de 12 em 12 reais ali, rapaz.
É.
Resultado da história, que passou pra gerência. E agora, naquele Linktree, tem escrito assim... Dê seu feedback sobre a unidade tal.
Porra, pessoal, tem até unidade.
Opa, que é o pastel levado a sério aqui.
Tô vendo.
O catupiry é de qualidade, viu?
Rapaz, é verdade, pastel, né? Não é requeijão cremoso.
Me ganhou. Não, não é maisena, não. É catupiry. Realmente, muito bom.
Mas assim, Pedro, tem um histórico ali também, pelo que o cara fala, né? O gerente.
Que ficava rodeando. É, isso é importante.
Isso é importantíssimo.
Já tava com raiva.
Provavelmente ela manda muita mensagem no zap pra ver se vai ter promoção, sabe? Eu quero por isso, porque todo lugar que faz promoção, se você já mandou uma mensagem no zap, eles vão te mandar. Você não quer, mas eles vão te mandar, entendeu?
É verdade. Eu me mudei de São Paulo tem uns 3 anos, até hoje eu recebo um negócio de
carne louqueria?
Não, clínica, pra eu ir na dermatologista. Pô, tô uma raiva disso.
Mas aí, Pedro, tem um certo e errado nessa história?
Não tem, a vida é uma loucura. Eu acho que o cara não precisava ter sido grosseiro desse
não
jeito
precisava, com
a mulher também, não.
É.
Mas a gente não tá na cabeça do cara, né?
Tudo que se passou ali no dia de trabalho dele.
Tem aquele negócio de seja gentil, né?
É.
Mas, porra, na hora de você aplicar é...
Pô, mas deve ser foda pro comerciante produzir o negócio, já tá saindo e a pessoa falar, não vou pagar.
Adorei o nome da promoção, clone. Porra, clone é sensacional. Você pega uma, leva duas, você já tá comprando aqui a promoção clone. Porra, clone.
Cara, essa promoção deve estar desde 2001, da época da novela.
Não tá não. É maluquice sua.
Pô,
cara...
tem pizzaria que tá
aí
nessa
época. Esse nome da promoção tem cara que esse cara que criou, que é o criativo, entendeu?
Ah,
que faz
sim.
A marca...
O gerente que saca de marketing, de publicidade.
Bom demais. Saca de marketing é foda.
A logomarca.
Porra, é bom demais. Véio. Agora eu queria fazer o protesto aqui sobre cardápio de QR Code, hein? Que acabar
puta
com essa
que
porra
pariu.
Aí.
Eu odeio isso. Odeio.
Que me obriga a usar o celular. Eu odeio o celular. Entendeu? E aí eu chego no lugar, tenho que pegar o celular... Usar minha internet.
Isso.
Pra poder ver o cardápio toda vez que eu quiser ver de
e
novo.
E muitas vezes trava, porque eles pagam um site furreco, sabe? Pra sustentar.
Porra,
o menu.
Pelo amor de Deus, o que é isso que tá acontecendo, entendeu? E quem fala QR Code tem que tomar um bocado de muro na cara de manhã cedo, entendeu? O nome é QR Code.
QR.
Já, pô, negócio de QR Code. Não, né?
Tinha que ser código QR até.
É. Você chega no lugar, a pessoa veja o cardápio no QR Code. Não vou ver. Cadê o cardápio? Não tem cardápio, não? Então se foda.
Então tchau.
Fora isso, e se a pessoa não enxerga? Se a pessoa precisa de auxílio, aí fica lá apontando o seu celular, que é uma coisa super pessoal pros outros também. Porra, pega um cardápio e plastifica. Que absurdo, pô.
Porra, é melhor coisa.
É, deselegante.
Aqui no Rio, Pedro. Tem, aqui perto de casa, tem um cardápio num café, que ele é plastificado e te dá uma caneta e fala assim, tipo assim, risca aí o que você quer, entendeu?
Porra!
Eu achei sensacional.
Que é bom demais.
É, porque a pessoa deixa e vai embora. Aí tu risca tudo que você quer e tu entrega, ela vai lá, faz o pedido e já limpa, pronto, acabou, entendeu?
Dizem aí que é deselegante cardápio com foto, né? É. Eu acho que ter a foto é ótimo, que ilustra. Às vezes você não sabe o que é, ilustra.
É.
E a melhor coisa ainda é você pedir o número, né? Tipo assim, sei lá, a pizza de pepperoni com catupiry, com não sei o quê,
milho,
com não sei o quê. Em vez de você dizer isso tudo, você fala assim, eu quero um 43...
sem cebola.
Porra, isso aí que é demais, pô. Por que o mundo não pode ser simples?
Não pode.
Entendeu? Tem que dificultar.
Mas eu vou te falar que eu tenho problema com essas pizzarias que tem muita pizza, Pedro. Que nem eu falei, 43. Não,
demora demais, demora demais.
Pô, demora demais, né? E sem tirar, que às vezes você pede o 43 sem cebola e esse é o 73.
Ih, é verdade, tem isso também, né?
Já viu isso? Tem pizzaria que é assim.
E quando divide o sabor normal, depois vem o tal do premium, que a gente já falou sobre isso aqui, Golden Premium.
Ah, é.
VIP.
Prime.
E aí, às vezes, começa pelo sabor mais caro e vai depois decaindo. Aí você já escolheu a que tem catupiry, não sei o que, não sei o quê. Como você vai ver, você não tem dinheiro pra pagar. Você tem que pegar com a calabresa pura, entendeu? Mas tá lá embaixo, mas aí o sabor, ele já...
É humilhante, é humilhante tu chegar lá embaixo. Pô, é humilhante.
É humilhante. É. Mais humilhante ainda é comprar um sachê por fora. Sachê. Um sachê por fora.
Sachê livre.
Lembra, Salvador, o tempo que... Tu lembra, sim? Tu tava junto? Lá na Overnight veio o pessoal de Medianeira lá.
Overnight?
Nós entramos em confronto e partimos pro soco. Apanhamos até por dentro do zóio. Daí tinha um cara ali de Matelândia.
Matelândia.
Botou um bagulho lá pra treinar pra judô. Nós treinamos judô um mês, dois meses lá. E soco e pancada. Fomos pra Medianeira daí na Excalibur e peguemos os caras lá. Apanhamos de novo. Daí dali pra cá eu comecei a me retirar daquela turma lá. Eu também parei com essas peleias aí, por causa que a última peleia minha, aonde eu dava o soco, o cara nunca tava. E aonde ele dava o soco, eu sempre tava. Mas fiquei com a cara, parece um bordoga, velho. Eu falei, não, tô distraído.
Não, aí foi clássico esse. Essa piada do final foi clássica. Ah, o cara foi treinar judô, Nico. Que história mal contada essa? Judô não sai pra nada, você vai brigar na rua com o judô.
Meu Deus.
Não, é sério, judô. Você vai brigar na mão com judô.
Tu vai conseguir arremessar o cara por cima do teu ombro, só isso.
Porra, é o esporte, tem o kimono, tem a faixa, tem as coisas. Quem faz judô aí que me perdoe. Eu entendo o valor do esporte. Inclusive, eu fiz judô bastante.
É mesmo?
Disputei campeonatos aí internacionais, perdi na primeira luta e tudo. Mas eu tinha patrocinador e tudo mais.
Tu fez judô e eu fiz karatê, eu fui federado e tudo.
Aí, ó, eu tô querendo dizer que não é uma luta de rua, entendeu? Que você vai...
Tu vai ver no jogo do Mega Drive, entendeu? Do fliperama.
É, pô, não é um negócio. O cara vai treinar judô, o cara tava vendo muito como é que é esse Miyagi e confundiu as lutas aí.
Confundiu.
Que tava Karate Kid e...
Verdade. Acontece, é, né? Acontece.
Eu conheci um cara que ele tomou uma porrada no carnaval. Ficou todo fodido, cara. Todo lenhado.
Uhum.
Aí ele foi se vingar. Ficou procurando. Aí ele foi, achou o pessoal que bateu nele. Aí ficou com o nariz todo arrebentado. Teve que ir pro hospital. Apanhou de novo.
Puta merda.
Eu não conheci o cara, mas ele tava com o grupo que eu tava. Entendi. E aí o pessoal teve que acudir o cara. Eu, hoje em dia, adulto, eu deixaria ele lá se fuder, entendeu? Que não tô brigando. Eu tô ali curtindo minha parada, não sei nem quem é o cara. Se eu ver na rua hoje, nem reconheço. Provavelmente fez plástica e tudo, porque o nariz ficou bem prejudicado. Eu nunca briguei em carnaval nenhum. Sempre pedi desculpa, até por apanhar. Não, sou contra a briga também, não me meto em briga não. Sou um cara de boa. Eu sou da filosofia do esporte aí do judô, entendeu?
Entendi.
Agora que judô sair pra briga é mentira.
É. Faz parte.
Sempre fala uma frase assim, que é pra poder dar raiva no ouvinte. Um programa que a gente fez sobre um músico de barzinho, né? Do violão.
Nossa! Pô,
teve um cara que mandou um áudio. É meu trabalho! Disse, calma, rapaz. É só uma piada, rapaz. Pelo amor de Deus, entendeu? A pessoa ficou puta da vida.
O mundo tá ficando sem graça, Pedro.
Ai, ai. Essa é a frase mais horrorosa que tem. Porque quem usa essa frase... É uma galera muito imbecil, né? Também, assim,
muito,
tipo...
Muito.
Que quer fazer umas piadas que realmente não é mais engraçado. Eu moro numa rua, vocês acompanham a minha história. Hoje eu tô bem nostálgico aqui, né?
Tô vendo.
Que tem... Primeiro era saxofone.
Eu lembro.
É, primeiro na pandemia era todo dia às 6 horas, eu botava Roberto Carlos com Aleluia, né? Aleluia versão é gospel brasileira, não é a versão Jeff Buckley, não.
Entendi, entendi.
Botava isso durante a pandemia, durante 100 dias. Aí eu me mudei, vocês vão lembrar, todo sábado tinha um cara que botava saxofone e tocava a mesma música. We are the world, só fazia esse... Só fazia essa.
Cara, prendeu essa no Cifra Clube e foi, né?
Não, é porque o tempo do sinal fechado era esse.
Ah, pará, pará, pará,
pará. Aí ele catava o dinheiro, entendeu? E agora tem um bar na minha frente que é inacreditável, Márcio. Tipo, o bar tem 3 pessoas, mas tá no tal a música, meu irmão. E é Tommy, vai até 2 horas, meia-noite. Aí... Não, a música é boa. Rapaz, o cara é até bom. Só que é difícil, velho. E tem um momento todo dia que ele bota pro pessoal cantar junto, entendeu?
Entendi.
Que às vezes a mulher que fala na música, aí ele pega qualquer mulher que tá aí, a mulher canta, só que ela não canta, ela grita. Porque tá todo mundo bebo já, entendeu? É um fim de carreira, rapaz, é um negócio maravilhoso.
Quem tá ali deve estar curtindo demais nesse hospital da alma.
Ah, é, as 5 pessoas que estão ali, porra, tão maravilhadas. É assim.
É, irmão.
Eu tenho raiva daquele lugar, rapaz. Eu não gosto de...
É que você não tá lá.
Hã?
Esse que é o teu erro, entendeu? Se você estivesse ali, no mesmo torpor que aquela galera dali, você ia curtir de outra forma.
Pô, toda sexta-feira você quer me matar. Se eu for toda sexta e sábado pra um lugar desse, só pra poder aguentar a minha vida, é melhor eu desistir. É melhor eu vender miçanga.
Eu vou toda segunda pro bar.
Porra, toda segunda?
Sexta-feira é muito comum já, sabe? Segunda-feira é melhor.
Ah, você é um hipster de bar. É um cara que vai na segunda. Segunda, 10h30 da manhã, horário bom. O pessoal pegando pão na chapa e você pegando a ipioca.
Pegando um traçado, né?
É. E pior que eu tava vendo aqui no Google, tem umas cachaças de 70 conto.
Tem, pontos, tem.
A gente tá tirando um sarro aqui.
É,
mas até Pitu. Não foi patrocinado por eles, não, viu?
Pitu tem uma de R$400, Pedro.
Porra! Não, aí...
É, parece até uísque o negócio.
Sei nem o que dizer.
Parece conhaque, sei lá.
Aí você vê, é o marketing do cara da pizza, tá fazendo a pizza o clone, ele tinha que cobrar 90 conto. Eu queria ver se a pizza fosse R$90, se alguém ia ligar pra reclamar.
É.
Porque tem isso também. É, quando é barato demais, a pessoa se acha no direito. Entendeu?
De forçar a barra, né?
É isso. Só respeita quando a pessoa cobra caro, quando exige muito. Entendeu?
Porra,
é.
Gostei. Não imaginava que o programa terminaria com essa reflexão, mas...
Eu acho que tudo tem que ser caro. Tudo tem que ser caro. Que fim, né? De vida. É porque tá tudo caro pra caralho mesmo. Tem manteiga, tá R$30, pô. Um pote de manteiga.
Rapaz, R$29,90. Manteiga, você tocou nesse assunto? Tome cuidado quando for comprar manteiga, hein? Ouvinte.
Ah, é que agora não é mais manteiga. Agora é pseudo-manteiga.
E fica misturado no meio das manteigas. Não é uma seção isolada do mercado, tá?
É brincadeira isso. Ó, vou falar pra vocês aí. Eu estou fazendo um show no mês de abril, todos os sábados de abril, em Salvador, no Teatro César, no Rio Vermelho. Show de stand-up comedy. Aí você vê, o valor do ingresso é quase o valor da manteiga.
Porra!
A pessoa tem que escolher. Chegamos a essa conclusão aqui. Como é que a pessoa vai pagar pela comédia se ela tem que comprar a manteiga?
Exato.
Então, às vezes, você passa um tempo sem manteiga, mas vai me assistir se você estiver em Salvador.
Você quer rir ou você quer comer pão seco, né?
Às vezes, você molha com outra coisa.
Faz sentido. Então vai assistir o Pedro, gente.
Rouba um sachê, meu amigo, em algum lugar e pronto. Pede uma coxinha, pega 8 sachês numa mão e come um pouco de maionese o mês todo e pronto. Vamos nessa. Vamos pro jogo.
E gente, até a próxima.
Até mais.